Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Ubuntu Esporte Clube. Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós.
O Ubuntu é o encontro do preto com sua história, com sua ancestralidade. É o encontro diário com sua luta. O Ubuntu é o entrelaçamento da consciência pujante da contemporaneidade com a memória viva de nossos antepassados. Portanto, defino. O Ubuntu é a luta, a consciência e a memória de nosso povo.
Fala, galera! O episódio 71 do Ubuntu Esporte Clube está no ar. Eu sou Rafaele Serafim, editora de mídias audiovisuais da Globo. Quero agradecer ao advogado Márcio José do Amaral, auditor na primeira comissão disciplinar da Liga Paulista de Futsal, membro da Comissão pela Igualdade Racial da OAB de Pindamonhangaba, em São Paulo, e presidente da Comissão de Direito Desportivo da mesma OAB, pela definição de Ubuntu dessa semana. Bom, pessoal, 2021 foi ano de Olimpíadas e, para encerrar o ano do esporte olímpico, tivemos o Prêmio Brasil Olímpico no dia 7 de dezembro. Então, o programa de hoje vai falar dos pretos no topo. E, para isso, eu já chamo aqui meu irmão, Pedro Moreno, para esse papo, comentarista de futebol na Globo. E aí, meu irmão, tudo certo?
Fala, Rafinha, tudo bem? Um beijo para você, um beijo para Ellen, que vai estar com a gente também no episódio de hoje, para todo mundo que acompanha o Ubuntu. Não tem maneira melhor da gente fechar o ano esportivo pra gente, né? Um ano marcante demais, um ano de Olimpíada, uma Olimpíada simbólica por si só, e a gente tendo aí, fechando com chave de ouro, como você disse, pretos no topo, né? É, a gente tendo a Rebeca fazendo história, o Isaquias, o próprio Herbert também, que acabou não levando o prêmio, mas tem uma menção super honrosa, Fernanda Garay, enfim, a galera que a gente vai destrinchar aí ao longo do episódio de hoje.
Exatamente. Fechando a nossa roda, temos a honra aqui de receber Ellen Scherrer, graduada em Educação Física com especialização em Pedagogia no Esporte e Psicologia do Esporte, ex-atleta de handball, mentora dos projetos Feminismo Negro no Esporte e Badminton em Rede. Tudo bem, queridona? Prazerzaço te receber.
Que honra esse convite, muito obrigada. Sou super feliz por poder participar do podcast. Sou fã, escuto... E vocês me inspiram demais, assim, é muito bacana ouvir as histórias, saber do que está acontecendo no esporte, e super parabenizo esse projeto de vocês, que é brava demais.
E os seus também são, hein, galera? Procura a Ellen nas redes sociais, depois a gente bota aqui na descrição do episódio, que ela tem projetos muito interessantes também, muito importantes para essa nossa construção aí de pretos no topo. Bom, galera, o Prêmio Brasil Olímpico é uma premiação instituída em 1999 pelo Comitê Olímpico do Brasil e escolhe os melhores atletas do país nas modalidades olímpicas e paralímpicas. É considerado o Oscar do esporte nacional, também homenageia os atletas dos Jogos Escolares e dos Jogos Universitários e os melhores técnicos do ano. Em 2001, passou a homenagear um ex-atleta com o troféu Ademar Ferreira da Silva, que, para quem não lembra ou não conhece, foi o primeiro bicampeão olímpico do Brasil, recordista mundial do salto triplo 5 vezes e primeiro atleta a quebrar a barreira dos 16 metros no salto triplo, ou seja, um ícone do nosso esporte. A partir de 2014, a galerinha da internet também passou a ter poder, né, de eleger o melhor atleta do ano por votação popular, e esse é o prêmio Atleta da Torcida. Além disso, existe premiação dos melhores de cada modalidade e para a maior inspiração do ano. Na categoria feminina, as indicadas foram Ana Marcela Cunha, de Maratonas Aquáticas, Raíssa Leal, do Skate Street e Rebeca Andrade, da Ginástica Artística. Entre os homens, o boxeador Herbert Conceição, o Isaquias Queiroz, da Canoagem, e o Ítalo Ferreira, do Surf, também foram os indicados. E os vencedores, né, do Oscar do Esporte foram Rebeca Andrade e Isaquias Queiroz nas categorias de melhor atleta. O prêmio Ademar Ferreira da Silva ficou com a rainha Janete Arcain, ex-jogadora de basquete, e a atleta da torcida foi Fernanda Garay do vôlei. A inspiração foi Raíssa Leal, a fadinha. Excelentes nomes, né, amigos?
Olha, não tem nem como descrever isso, né? Que ano e que lugar que estamos e que seja o primeiro ano que estejamos nesse topo, né? Que seja todos os anos, assim, porque a gente tem tantos dados, tantas coisas para a gente olhar... e melhorar no esporte, e avançar no esporte, e não somente como atletas, né? A gente tem que começar a pensar também em treinadores e treinadoras, comissões técnicas, e começar a destrinchar todo esse lugar aí do esporte que a gente deve e vai ocupar cada vez mais. Então, Pretos no Topo é o começo em 2021 para a nossa vida daqui para frente no esporte, assim, a gente espera, né?
E eu acho que mais do que só os vencedores, eu acho que a questão da representatividade também pela quantidade de atletas negros que a gente viu nessa disputa, né? A Rebeca e o Isaquias que a gente, enfim, ganharam, mas a gente tinha o Ebert também, a gente tinha vários outros atletas ali disputando, a própria Fernanda Garay, que foi eleita a melhor jogadora do esporte, né, do vôlei, no ano. Então, assim, essa representatividade também da quantidade, ela é muito significante, né? E principalmente num ano de Olimpíada. Porque quando você... um ano olímpico, ele é um ano especial, né? Ele é um ano diferente. A gente pode discutir se corretamente ou não, mas o ano olímpico, ele é um ano diferente. E quando a gente coloca isso na dificuldade do que foi o último ciclo olímpico, eu acho que ele fica mais representativo ainda. Porque, assim, eu acho que ser atleta no Brasil, de uma maneira geral, é quase que um exercício de super-homem e de super-mulher, porque é muito difícil. Então, quando você coloca isso no contexto de pandemia, quando você coloca isso no contexto de uma Olimpíada, onde o Brasil, por não ser uma grande potência olímpica, já sai atrás de grandes países como os Estados Unidos, como Rússia, como os países europeus, as potências europeias. Então, quando você coloca isso no contexto de pandemia, onde você tem muito mais dificuldade de preparação no ciclo olímpico, e a gente tem os resultados que a gente teve em Tóquio, a melhor participação da história do Brasil em Jogos Olímpicos, assim, isso é muito marcante. E você ter mulheres e homens pretos puxando essa fila, para a gente é fantástico, é motivo de muita comemoração, sem dúvida.
E foi uma Olimpíada cheia de recordes, né? Recorde de medalhas conquistadas, ao todo foram 21 medalhas, 12º lugar geral, subimos ao pódio em 13 modalidades, também houve recorde de medalhas femininas, com 9 pódios, sendo 3 ouros. E eu queria fazer um destaque aqui para o campeão do atletismo, que é uma modalidade que os pretos sempre figuram muito bem, por conta de, enfim, toda a facilidade que tem para você praticar o atletismo, né? É uma modalidade com baixo custo. E aí eu queria falar do Alisson dos Santos, que é um jovem muito campeão, promissor, e que ainda faturou um bronze em Tóquio nos 400 metros com barreira, e é um cara extremamente carismático, né? Então, talento e carisma o Alisson tem aí de sobra.
Olha, eu posso, você fala do Alisson... Eu venho trazer a Bruna do handball. Não porque, é claro, óbvio, porque eu fui uma atleta de handball e treinadora também, mas a Bruna vem nessa crescente aí. Ela foi melhor atleta lá na Europa, ela está crescendo, está acontecendo o Mundial, né? Ela está sendo a que mais faz gol, a artilheira, vamos dizer assim, do Mundial Feminino de Handball, e o Brasil está super bem, já está na segunda fase, e aqui a gente pode trazer no handball a Bruna. Para mim foi muito importante ler o nome dela aqui. Quando eu vi, né, que ela ganhou esse prêmio por modalidade, Bruna é um destaque que a gente tem que começar a olhar, porque por muitos anos a gente teve Duda Amorim, uma grande atleta do handball, mas agora a Bruna vem trazer a nossa pretitude no handball, que é tão importante a gente falar, porque o handball é um esporte que não se tem apoio, que as meninas têm que sair do país para poder conseguir sustentar a sua vida, e ela é braba demais, o handball. É só o começo, eu tenho plena certeza também.
E tem uma questão que é importante nisso, que a Ellen falou em relação ao handball, de não ter apoio, e até nesse sentido, a eleição, né, da Rebeca e do Isaquias como vencedores do prêmio, Isaquias já pela quarta vez, é importante até nesse sentido, porque tanto a ginástica quanto a canoagem, sabe, não são esportes que a gente costuma ver preto praticando, porque são esportes caros. A canoagem, para você ter um equipamento, é caríssimo. A ginástica, para você ser uma atleta de ginástica, você tem que frequentar um clube. Para você começar, você tem que comprar roupa, que não é uma roupa barata. Você tem que frequentar uma escolinha, que você já tem uma mensalidade. Então, se você não vier de um projeto social, se você não for apoiado desde cedo por um clube, é muito difícil você conseguir entrar nesse meio. Então, até nesse sentido, das modalidades em que eles representam, também é muito representativo a gente ter pretos figurando como os principais ali, protagonistas.
E achei muito interessante também o Richarlison ser o vencedor no futebol, né? Porque é um cara extremamente importante fora de campo também. O Richarlison é um jogador cidadão, né? Um cara que está sempre preocupado em levantar, de fato, bandeiras sociais importantes. Ele não tem medo do que possa acontecer com ele, né? Ele não tem medo de represálias, que ele possa vir a sofrer, porque ele acha que é importante falar sobre racismo, sobre homofobia, né? Sobre transfobia, sobre religião. E ele faz questão de, sempre que tem um microfone na frente dele, ou até mesmo o poder das redes sociais, ele usa muito isso a favor de toda essa luta social, né?
Não, sem dúvida, e eu acho que essa eleição do Richarlison, ela veio a ser muito simbólica também. Eu acho que até, assim, sem querer tirar os méritos, óbvio, eu sou fã do Richarlison, mas eu acho até que é discutível esse fato dele ser o melhor atleta de futebol do ano como brasileiro, mas eu acho que tem essa mensagem por trás também, da preocupação não só do atleta em si como desempenho, mas o atleta como o simbolismo, sobre o que o atleta representa. Eu particularmente acho que o atleta, quando ele se coloca numa posição onde a gente vê gente desse calibre, que viram, na verdade, verdadeiros influenciadores, eu acho que o atleta ele tem essa responsabilidade de ser muito mais, ter uma preocupação muito além do desempenho em quadra, em campo, na piscina, enfim, onde quer que seja. Eu acho que essa eleição do Richarlison, ela traz essa mensagem também, de uma preocupação muito além do desempenho em campo. Também a preocupação com o que pensa, com o que faz, da forma como interage com o público e da forma como influencia o público.
Eu tô pensando aqui da gente colocar agora aqui o pensamento sobre os números IBGE e o atravessamento social no esporte, né? Então, se a gente puxa aqui em 2019, né, o levantamento do IBGE e o IBGE separa, né, as questões raciais de são brancos, pardos, pretos, amarelos ou indígenas, né? Isso é na pesquisa do IBGE de 2019, então a gente tem um levantamento de 42,7 se declararam brancos, 46,8 pardos, 9,4 pretos e 1,1% amarelos ou indígenas. E aí a gente traz essa questão juntando, né, que somos uma raça só, pardos e pretos, né, somos muitos. A gente é a maioria da população brasileira, somos 56,2% da população brasileira. E aí a gente começa a olhar para isso e olhar para o esporte. E por isso que eu celebro esse ano da gente estar no topo. Somos a maioria e temos que estar na maioria. Mas somos a maioria nessa conquista desses lugares no Prêmio Brasil Olímpico, né? Então, vale a reflexão da gente começar a olhar em volta, né? Quem não tem... Tem muita gente que conversa comigo e fala depois, poxa, depois comecei a conversar com você, segui a página, né? Eu começo a olhar em volta e perceber realmente que precisamos avançar e ocupar mais espaços dentro do esporte, né? E eu vou deixar aqui uma frase de Lélia Gonzalez que vale muito a pena, né? Ela fala: a gente nasce preta, mulata, parda, marrom, roxinha, dentre outras, mas tornar-se negra é uma conquista. Então, é realmente isso que a gente precisa começar a pensar e olhar que é uma conquista tornar-se negra e entender a nossa identidade, nosso lugar.
A Ellen não quis vender o peixe dela, não, mas eu vou vender aqui. A página que ela cita é Feminismo Negro no Esporte, no Instagram. Então sigam lá. E essa sua fala, Ellen, me levou para o episódio 67 do Ubuntu, né, com a Aline Silva, sobre colorismo. E reforça demais a importância dos nossos atletas terem o conhecimento da sua história, até mesmo para eles se entenderem como negros, né? Além disso, chama atenção nessa lista os esportes que a gente ainda não conseguiu acesso e ou permanência, né? Que são os esportes elitistas, que também já falamos aqui no Ubuntu Esporte Clube, visto que no Brasil classe social tem cor. Então, quando a gente olha o número de modalidades versus os atletas pretos vencedores, é muito desigual. São 51 modalidades e pouco mais de 10 pretos levando o troféu. E aí eu vou aproveitar para destacar mais um atleta, dessa vez o Thiago Vieira, vencedor no beisebol, prática raríssima no Brasil. Thiago jogou em dois times da Liga Profissional Norte-Americana e atualmente joga na principal liga japonesa de beisebol.
Tem uma coisa que a Ellen falou que me chama muita atenção e eu acho que é uma preocupação que a gente tem que ter, embora tenha que haver essa comemoração, é o que se está fazendo em termos estruturais para que a gente consiga manter ou aumente essa proporção de negros praticando esporte em alto rendimento. E eu puxo muito isso para a discussão que a gente teve recentemente em relação ao Lewis Hamilton na Fórmula 1. Porque, por exemplo, a gente tem o Hamilton como o maior piloto da história. Só que isso também cria no entorno dele, fortalece o estereótipo de excepcionalidade, do negro excepcional. Então, se a gente não tiver um trabalho para que você fomente, de fato, a participação de negros no esporte, no alto rendimento, você acaba vivendo de fases, entendeu? Então, você tem, por exemplo, na Fórmula 1, depois do Hamilton, quem é que vai ser o próximo preto piloto de Fórmula 1? Depois da parada dele, assim, nos próximos 5, vamos supor que ele pare no final dessa temporada. Em 5 anos não tem nenhum outro piloto preto. Nem nas categorias de base, a gente fez essa pesquisa recentemente, nas principais categorias de acesso não tem nenhum outro piloto preto. Então, acho que é importante que se tenha essa preocupação também, haja a comemoração de fato, mas que tenha que haver essa preocupação, por exemplo, acabou a fase do Isaquias. E quem é o outro negro na canoagem de alto rendimento, com condições? A gente teve a Daiane, até recentemente, na ginástica, depois da Daiane, legal, a Rebeca. Mas e depois da Rebeca? Quais são as outras atletas pretas que estão sendo preparadas ou que estão ali na seleção brasileira em condições de disputar em alto rendimento? Acho que essa é uma preocupação que a gente tem que ter em preparação pensando no futuro.
Eu vou emendar essa fala do Pedro, trazendo informação sobre o COBE, uma conversa que eu tive para tentar trazer esses dados dos atletas Tóquio 2021, né? Então, a gente estava fazendo um levantamento para poder falar sobre as mulheres negras que estão lá, que estavam lá em Tóquio, né? E pedimos para saber se eles têm um levantamento. Quem são esses atletas? E aí, a resposta que a gente teve, eles não têm levantamento racial, sexualidade, eles não têm nenhum número, nenhum dado sobre. E aí, foi o meu questionamento para eles, tá? Se a gente quer falar de equidade e igualdade, da onde a gente vai partir se a gente não sabe quem são? Onde estamos? Da onde a gente vai partir isso? Né? E foi uma provocação que acabei fazendo com uma pessoa que trabalha dentro do COBE e que eu fiquei muito feliz, né, ao saber essa semana que para o PAN que está acontecendo em Cali, eles fizeram esse levantamento. E aí, o interessante é que isso muda o olhar. Eles começaram a olhar exatamente isso que a gente está falando. Algumas modalidades existem pessoas brancas, predominantes, e outras a gente não encontra mais as pessoas pretas. E aí, eles vão começar a olhar e analisar sobre isso. É um começo, mas precisou de uma provocação. Gente, vamos lá, né? A gente precisa de dados, a gente precisa saber para poder avançar, né? Então, se a gente não tem dados, aonde estamos e para onde vamos, né? Então, essa mudança no esporte, esse olhar de que o que o Pedro está falando, né, que é super importante, quem vem depois? Mas fico feliz que eles fizeram esse levantamento com o Pan-Americano Júnior, porque eles já estão preparando para os próximos anos, né? Isso já prepara um olhar para além do rendimento, do resultado, né, que quer. A gente precisa ter esse olhar social também, né? Saber de onde essa pessoa está vindo, quem são esses atletas, porque isso influencia totalmente no que eles são, e eles são atletas e eles são pessoas, são humanos. Então a gente precisa começar a olhar para esses dados, começar a entender que é necessário ter números para a gente poder ter essa transformação dentro do esporte, que é muito necessário, né? Ainda bem, temos pretos no topo hoje, mas a gente sabe que isso é a ponta, né, do iceberg, mas e abaixo, né? E toda essa estrutura, como está? Então, são reflexões que a gente precisa levar sempre, pensar sempre, e estamos aqui, hoje, lutando para um futuro melhor para o esporte brasileiro.
Eu estava ajudando o nosso Diego Moraes numa reportagem que ele fez sobre o Hamilton, se eu não me engano, no final do ano passado, e eu fui tentar fazer esse levantamento junto com a Confederação Brasileira de Automobilismo em relação a pilotos pretos nas categorias de base e nas principais categorias do automobilismo. Na Stock Car, que eu trabalhei durante muito tempo, eu já sabia que não tinha piloto preto, mas nas categorias de divisão de acesso eu não sabia, e fui tentar fazer esse levantamento com a Confederação Brasileira de Automobilismo e a resposta foi exatamente a mesma. Ó, não, a gente não tem levantamento de raça, E imagino que isso deva ser maioria entre todas as confederações de esportes do Brasil. Se tiver uma que tem essa divisão, é absolutamente exceção.
É, e falando desse trajeto que a gente percorreu, né, e olhando muito para o Prêmio Brasil Olímpico, os dados são fundamentais, né? E os dados são fundamentais para tudo, né? Porque é a partir daí que a gente consegue pesquisar, que a gente consegue, da pesquisa, ter ações, né? De fato, cobrar ações. E olhando para o Prêmio Brasil Olímpico, que começou em 1999, e falando especificamente, nem trazendo o troféu Ademar, porque assim, o troféu Ademar é para ex-atletas, e a gente tem conseguido enxergar um olhar com um pouco mais de carinho para quem esteve, né, para os nossos ancestrais, que estiveram abrindo as portas para a gente e para os nossos atletas estarem aqui hoje. Mas olhando de 99 até aqui, 99, 2000, 2001 e 2002, a gente não teve um atleta preto entre o melhor atleta do ano, homem e mulher. Aí em 2003 a gente tem a Daiane dos Santos, 2004 a gente tem o Vanderlei Cordeiro de Lima, depois 2005, 2006, 2007, 2008 a gente não tem ninguém, para 2009 a Sara Menezes conseguir esse lugar, aí depois de 2010 a 2015, a 2014 não teve ninguém, aí em 2015 e 2016 teve uma dobradinha do Isaquias, né, que já tinha conquistado título, medalha mundial, enfim, ele já vinha do júnior, né, que aí é o que a gente está falando, ele já vinha aparecendo muito bem no júnior, e aí ele consegue chegar ali no profissional também com bons números. Depois do Isaquias em 2016, 2017 ninguém, aí 2018 Isaquias de novo, né? E aí 2019 a Bia Ferreira, boxeadora, e aí 2020 não teve o prêmio. Então olha quantos anos, né? E o espaçamento entre atletas pretos conquistarem esse lugar, né, no Prêmio Brasil Olímpico, que de fato é o Oscar, né, do esporte nacional.
É, e se a gente for pegar, por exemplo, de 2016 para cá, né, tirando isso que eu falei, a preocupação que a gente tem que ter para que não se tornem simplesmente safras, e sim algo mais recorrente, com exceção do Isaquias, a gente tem a Rafaela Silva, que saiu de um projeto social, projeto do Flávio Canto, e a gente tem a Ana Marcela Cunha e a Beatriz Ferreira, né, do boxe, que também é um esporte que existe uma captação muito grande de pessoas carentes. A maioria dos nossos pugilistas vieram de uma situação de carência, né? Então é isso que eu falei agora há pouco, é a gente ter a preocupação da formação, da gente ter pretos em categorias das mais diversas possíveis, que dificilmente a gente vai ter, por exemplo, um iatista preto. Eu pelo menos nunca vi, entendeu? Porque é um exemplo de uma modalidade que é absolutamente cara de você conseguir praticar.
É, hipismo, o próprio ciclismo BMX, né? Esses esportes assim, que você precisa de um equipamento mais caro. E a própria Rebeca foi também tirada ali, né, lapidada por um projeto social. É o que a gente mais vê, né, o apoio, é a necessidade de um projeto social, e que muitas vezes ele não tem um apoio, um aporte financeiro, ele vai sobrevivendo e vai conseguindo ainda assim lapidar uma galerinha que vira medalhista olímpico ou até atleta olímpico, né? Porque a gente fala muito de medalha, 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 mas o fato de você conquistar uma vaga olímpica, você participar de Jogos Olímpicos, caramba, é o maior evento de esportes do mundo, né? Então você estar nesse lugar, mesmo que você não conquiste uma medalha, e você estar nesse lugar como o Thiago Paulino, né, que foi um cara excepcional, assim, nessa Olimpíada. Ele tinha uma medalha, essa medalha foi revista e tudo mais. A gente conversou com o Thiago aqui também, foi uma situação extremamente emocionante, mas a gente precisa também dar um pouco de carinho e atenção para as pratas, bronzes, para o quarto lugar, para o décimo lugar. Imagina você estar entre os 10 melhores atletas dessa modalidade no mundo, né? É grandioso demais.
É, e vale lembrar, né, eu acho que mais uma provocaçãozinha aí de reflexão. Por que que muitos não olham atleta como profissão, né? Quantos têm que trabalhar fora, fazer outras coisas, é motorista de aplicativo, tem que fazer vaquinha para estar. Eu estava acompanhando a Rosângela do atletismo, né? Ela está fazendo uma rifa, um sorteio da sapatilha dela para ter recursos, porque ela está sem clube, né? Foi mandada embora em seguida do que ela voltou de Tóquio, né? Então, é exatamente isso, assim, por quê? A profissionalização do atleta é essencial. Por que que eles não têm os direitos do trabalho como outras pessoas? É uma provocação porque as pessoas chegam lá e é o que o Pedro estava falando, né? São quase super-homens e super-mulheres. Mas não são, na verdade, né? Porque o que eles passam para chegar lá e ser, entre até o que a Rafa está falando, entre os 10 melhores do mundo, eles são incríveis, né? E se tivessem realmente todo o apoio, toda a parte do trabalho, do seu direito regularizado, a gente poderia estar muito mais, o Brasil poderia estar muito acima do que ele foi agora. E então fica essa provocação, esse pensamento, né? Por que que atleta não é visto como um profissional? E eles são.
E um salve especial aqui para o Diego Moraes, né? Nosso atleta.
Eu ia
karateka.
Falar isso agora.
O cara foi campeão brasileiro e no Mundial ele ficou entre os 10 melhores karatecas do mundo, né? Então, é uma honra ter o Diego aqui com a gente, é uma honra ter o Diego como amigo, ter o Diego como parceiro nessa luta. E é isso, assim, Pedrão, continua aí, porque o cara é brabo.
Só quero dizer que o Diego é incrível, o Diego é um cara super incrível, conheço também pessoalmente e salve mesmo, esse cara... Eu falei pra ele hoje, você precisa voar cada vez mais, porque ele é demais mesmo.
Ah, e eu ia citar, na verdade, um exemplo do Diego dentro justamente do que a Ellen falou. E assim, não tem problema a gente abrir isso aqui, até porque o Diego foi até as redes sociais para poder expor isso. Um cara que tem resultados fantásticos dentro da modalidade dele, estava classificado para o Mundial e também precisou fazer uma vaquinha, também teve que pedir ajuda, contribuição para conseguir defender o Brasil num esporte onde ele também é referência, né? E tanto é que conseguiu resultados expressivos no Mundial.
Pois é, e aí fica essa provocação e reflexão, né? E aí, se todos os atletas, as atletas e os atletas tivessem o apoio real, necessário, e que representam o país, é um país de 213 milhões de habitantes agora em 2021 levantado, né? Por que que eles passam por isso, né? Por que que é tão precária a profissão atleta?
Vai chegar em 2024, né? E a gente vai estar falando sobre a superação de novo, sobre o fulano ou a fulana que precisou treinar num terreno baldio, sobre a falta de estrutura e apoio, né? Então, isso, sem dúvida, é algo que a gente precisa estar sempre batendo a porta, sempre questionando e fazendo essa movimentação mesmo, né? De cobrar e pedir apoio pelos nossos atletas, né? Porque essa coisa do sofrimento ensinar, né? Ailton Krenak recentemente falou sobre isso, que é uma coisa da branquitude. De onde tirou isso que o sofrimento ensina, né? Você tem um monte de gente que aprende no ar-condicionado, fresquinho, com um escritório super confortável para trabalhar, né? Então, que não seja sempre a base do muito sofrimento, que as pessoas consigam, que os nossos atletas consigam, ainda em vida, ser reconhecido pelo feito, e também que eles consigam ter uma boa vida, né? No último episódio eu falei sobre a Formiga, que a Formiga está aposentando da seleção, ainda não do futebol, mas eu queria muito que a Formiga tivesse um prêmio simbólico nesse Prêmio Brasil Olímpico de 2021, não teve, não foi mencionada, mas eu queria que, por exemplo, fosse uma atleta que tivesse uma vida super confortável, até financeiramente, para aposentar, por tudo que ela entregou para a modalidade no país. E aí, falando um pouco dessas pessoas, eu gosto muito, assim, de quando a gente tem essa oportunidade, tem a voz, da gente falar o nome das pessoas. Então, como a gente falou de alguns vencedores de modalidade, eu também queria citar no basquete 3x3, Fabrício Veríssimo, no basquete 5x5, a Clarissa dos Santos, também queria falar que a gente teve a Ana Marcela Cunha, né, nas maratonas aquáticas, essa mulher que já tinha vencido tudo, e que desejava tanto essa medalha olímpica, e não menos veio ouro, né? Então, eu acho que é extremamente importante. No levantamento de peso, nós tivemos a Jaqueline Ferreira, que também é uma mulher, assim, que, caramba, é batalhadora demais. E também tivemos no badminton o Igor Coelho. Então, são nomes que eu acho que a gente precisa falar, a gente precisa repetir. São atletas olímpicos, né? E que muitas das vezes ficam ali na lixinha e a gente não cita.
E eu acho que também é importante a gente salientar, dentro de toda essa dificuldade que a gente colocou dos atletas no Brasil, que os atletas tiveram, durante a pandemia, as bolsas cortadas. Um corte drástico nas bolsas dos atletas às vésperas das Olimpíadas, o que é mais difícil ainda, dificulta ainda mais a preparação deles. E a gente normalmente vem à cabeça sempre quando a gente fala em atletas, os atletas do alto rendimento, mas também tem atletas que estão no alto rendimento, mas que não são estrelados, como esses atletas, vários desses atletas que a gente citou, e onde a situação é mais difícil ainda, né? Porque a questão toda é que a gente não tem aqui no Brasil uma cultura de investimento no esporte, que na verdade deveria começar lá nas escolas, que é como a gente vê nas principais potências olímpicas, na China, nos Estados Unidos, o esporte ele é visto como uma questão de investimento, é um negócio, é lucrativo investir em esporte. É só a gente ver quanto que as ligas, e eu não estou falando das ligas profissionais não, as ligas estudantis, as ligas universitárias nos Estados Unidos, quantos bilhões que movimentam em renda, em receita, por quê? Porque há um investimento desde cedo, e quando esses jogadores, esses estudantes, né, eles chegam num determinado momento, eles já estão preparados como atletas, e quem não é atleta ali, quem não consegue deslanchar numa carreira, atingir uma liga profissional, está muito mais próximo de repente conseguir uma outra profissão, de ter uma outra carreira, que não necessariamente o esporte, mas você formou ali um cidadão. E a gente aqui no Brasil não enxerga o esporte não só como ferramenta de inclusão, mas também como negócio.
E tem uma questão do Japão agora nos últimos jogos, né? Porque Japão já tinha vaga, né? Tipo, nas modalidades por ser o país sede. E aí teve uma história muito curiosa no skate, por exemplo, né? Que o Japão não tinha esses atletas. E aí, opa, skate modalidade olímpica. Precisamos ter essa pessoa aí. E aí começa, né, não uma peneira, que é como a gente chama aqui, mas começa a investigar, a fazer mesmo um balanço de quem está interessado, e existe um investimento altíssimo nesse atleta para que ele se torne um atleta olímpico, né, para que ele passe a disputar os campeonatos, tenha excelência, treinamento, que ele possa se dedicar a essa profissão, como a Ellen já trouxe aqui pra gente, como a profissão atleta, para que chegue muito bem nos Jogos Olímpicos. E o Japão figurou, né, no pódio do skate.
Levaram o ouro.
Exatamente.
Levaram o ouro da nossa fadinha.
Exatamente. Aí, assim, claro que a gente aqui brasileiro vai entrar nas questões ali de arbitragem e tudo mais, mas eles figuraram no topo, no pódio, sabe, dentro de casa, e não tinha a menor tradição no esporte.
É um trabalho que envolve uma profissionalização no geral, em termos de captação, que é isso que você falou. É claro que aqui no Brasil dificulta muito mais pelo tamanho continental que tem o país, mas isso também significa que você tem muito mais em volume. Então, isso é. Só que você precisa profissionalizar, você tem que ter um trabalho de captação, você tem que ter um trabalho de investimento, um trabalho de recurso, de preparação desses atletas, que é o que a gente aqui no Brasil tem uma dificuldade enorme de fazer, e outros países fazem de maneira tão fácil, né? Como o caso que você citou agora do Japão em relação ao skate.
Profissionalização, nem o futebol feminino, né, tem em sua maioria, assim, né? É muito recente a profissionalização no futebol feminino. Então, é esse o tamanho do nosso problema.
E a gente precisa lembrar, né? Ser atleta é caro, né? E aí, por isso que a gente vai vendo que diminui a quantidade, muitas vezes, de pessoas negras, pretas no esporte por conta disso, né? Tem uma hora que a gente tem que escolher, né? O meu caso foi esse. Ou você escolhe ser atleta ou você vai para alguma profissão, porque os dois não dá, você precisa gastar, né? E você tendo, como a Rafa acabou de citar, o Japão, com esse apoio, com esse investimento, o esporte muda muito, né? Então, é isso que precisa ser olhado, mudado, para poder futuramente, um dia, talvez daqui a algumas gerações, e talvez a gente não esteja nem aqui, eu espero ver, talvez bem velhinha, algo mudando e mais digno, humanizado esse esporte, porque a gente precisa mudar e precisa falar, e a gente só vai mudar falando, né? Lutando para que haja essa transformação no esporte.
Não, e esse teu depoimento, Ellen, ele é assim, ele é muito recorrente quando a gente conversa, por exemplo, quem praticou esporte, por exemplo, na minha adolescência eu pratiquei esporte, e a gente, eu tentei ser jogador de vôlei, hoje não conseguiria arrumar nada porque com 1,86m hoje em dia, não esquece, no máximo líbero, mas tem líbero até que é muito maior que isso, mas é recorrente a gente ver, conversar com um pessoal antigo e tal, e eles falarem que, ó, em determinado momento eu tive que escolher entre trabalhar ou entre ser um profissional. Porque quando você começa a atingir aquela idade ali dos 17, 18 anos, se você já não virou, é muito difícil você conseguir encontrar um incentivo financeiro para que você consiga progredir. É uma determinada idade, onde você já começa a ter que ajudar em casa, dentro da nossa realidade, né? Você já começa a ter que ajudar os pais em casa, de maneira com aporte financeiro e tal. Então, assim, chega aos 17, 18 anos, se você não virou, é muito difícil que você consiga virar, porque foi o que você falou. A partir desse momento, você tem que ter... Ou você emenda uma dupla jornada de atleta e uma profissão paralela, ou então você acaba tendo que abrir mão do que é o sonho para você seguir numa carreira que vai te dar, pelo menos vai te dar a médio e curto prazo, vai te render algo financeiramente. É uma realidade quando a gente vai para os outros países... A gente não vê, você tem um atleta com aporte financeiro ali durante um momento muito mais longo da carreira, justamente por conta desse investimento que a gente não tem aqui, né?
E não existe o investimento, mas existe a cobrança quando está nos Jogos Olímpicos, quando está numa Copa do Mundo, e se não é ouro, não vale, né? E aí eu vou colocar aqui um sonho pessoal, sonho que cada atleta comemore muito a prata, o bronze, o quarto lugar, o quinto lugar, o sexto lugar, que é o que a Rafa também já comentou, né? Que a gente já conversou aqui sobre. E não só o atleta comemore, nós, espectadores do esporte também, né? Porque agora a gente está falando aqui sobre a realidade do esporte, para essas pessoas estarem lá, é um caminho intenso e denso, né? Então, a gente precisa olhar para isso e comemorar muito e incentivar também. E se puder, de alguma maneira, apoiar algum atleta para ele iniciar e continuar, que a gente possa fazer isso. Se a gente tem condições ou se a gente conhece alguém, vou citar aqui a Anne Marcelli do Tiro com Arco. Ela voltou dos Jogos de Tóquio já fazendo rifa do uniforme dela que ela usou em Tóquio para poder investir para 2024. E aí, em 2024, a gente vai falar sobre as mesmas coisas. Então, é isso. Que a gente seja muito apoiadores do esporte, do atleta, das atletas. Porque não é fácil estar lá. É por muito amor e muita paixão por esse esporte. O esporte é isso, né? Movimenta a gente de maneira... Quem é do esporte, quem já viveu o esporte, sabe o quanto isso movimenta a nossa vida em muitas questões. Então... Pretos no Topo, eu amei o nome, né? Eu vou falar, poxa, é isso, mas o que vem abaixo? De tudo que eles vêm construindo, né? Estão no topo, mas e toda a estrutura? Então, é muita reflexão, é muita mudança que a gente precisa ter, mas que a gente não vai parar, né? Eu costumo dizer que a gente faz hoje para futuramente ter mais coisas. E que fizeram lá atrás nossos ancestrais ali, a gente está hoje por conta deles lá atrás, que abriram portas para a gente, caminhos, e a gente continua trilhando isso daí.
Isso é o Ubuntu purinho.
É isso, assim, é comemorar de fato os atletas, é celebrar esse Prêmio Brasil Olímpico, né, nas principais categorias, é cobrar proporcionalidade nas modalidades, E lembrar que a cobrança não deve ser direcionada ao atleta, né? Mas sim às instituições que têm ali a canetinha na mão, que mandam e desmandam e que liberam o cheque, não é mesmo? E eu quero dizer aqui que o prêmio Ubuntu Esporte Clube desse ano vai na categoria masculina para Diego Moraes e na categoria feminina para Miraildes Mota, a nossa formiga. Tá bom, galera? Porque esse é o último episódio do Ubuntu Esporte Clube de 2021. A gente vai entrar naquele recesso merecidíssimo, porque merecido sim, de fim de ano. Em janeiro estamos de volta. Um fim de ano muito, muito, muito especial para todos vocês, com muita saúde, amor, alegria, afeto e Ubuntu, galera. Um beijo grande e até 2022.